Voltamos a apresentar Central Manhã.
Bom dia, Jonas Mendes. Tudo bem com você? Mas nesse momento ele está ali pela paisagem que eu estou observando.
Convento
das Mercês. Ele está numa região histórica de São Luís.
Convento das Mercês. Bom dia, Jonas.
Verdade. Bom dia, companheiros. Estamos aqui no Convento das Mercês, na região central da nossa capital maranhense, centro histórico, aqui funciona da memória republicana brasileira. Tem um acervo muito grande relacionado, esse acervo, à República Brasileira, desde a época em que nós tínhamos como presidente da República o nosso poeta maranhense, José Sarney. E o que nos faz estar aqui nesse momento é para fortalecer o convite para você, amigo, amiga, que gosta da nossa cultura popular, de forma muito especial. Amanhã teremos mais um evento aqui ligado ao segmento de Pumba Meu Boi, do sotaque da Baixada, uma realização da Central de Pumba Meu Boi da Baixada. É o 5º festival de toadas de bois da Baixada desse sotaque. Vamos acompanhar aí a chamada.
Informações
ao vivo.
Central de Pumba Meu. 4º concurso de toadas em sotaques da Baixada e Costa de Mão. Local Convento das Mercês, no Desterro, Centro Histórico de São Luís. Acessibilidade total. Sábado 27 de setembro, das 18 às 12 horas, entrada gratuita. Realização Central de Pumba Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa de Mão. Patrocínio SECMA e Lei Paulo Gustavo, Governo Federal. Apoio FUMP e IFAN. Mais informações. Central de Pumba Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa de Mão. Agradece o presidente, o mestre João de Bento, da Central de Pumba Meu Boi dos Sotaques da Baixada e Costa de Mão.
Muito bem, só respondendo e corrigindo, realmente é o 4º festival que acontece, e esse festival conta com o apoio também do governo do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Cultura. Então amanhã, a partir das 18 horas, é o palco principal relacionado à cultura popular com a realização de mais um festival. Aqui estarão presentes cantadores tradicionais dos bois já nascidos aqui dos nossos arraiais, que fazem parte da festa junina aqui do Estanhão. Esse dia, um festival, é uma espécie de um concurso. Então, dentre várias toadas concorrentes, aqui serão classificadas aqui no mínimo 5 toadas. Serão classificadas. E o convite está feito. Aí, a gente passa esse convite aqui da Central de Bois da Baixada, que tem sede localizada também aqui na Rua da Palma, aqui na região central. Agora nós vamos fechar aqui a nossa participação atualizando os números do Instituto Médico Legal de São Luís. Uma vez aí tivemos um homicídio registrado aqui na região metropolitana de São Luís. Primeiro tivemos foi encontrado um cadáver de uma pessoa lá no bairro do Anjo da Guarda. E em seguida, durante o período da noite, tivemos a entrada de uma vítima de homicídio com arma de fogo, por arma de fogo procedente da cidade balneária de São José de Ribamar. Para fechar, vamos falar de algo melhor. 2.500 kits serão entregues hoje pelo governo do estado em São José de Ribamar, ali nas cidades do Sagi, lá na Fetaema, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar. Essas informações, certamente, você vai conferir durante o decorrer de todo o fim de semana aqui no Rádio Notícias Brasil. E isso é que, missão da segunda-feira, você vai conferir os detalhes como deverá acontecer esse evento, com a presença comitiva do governo do estado, evidentemente, pelo governador Carlos Brandão. Tudo isso hoje, daqui a pouco, sexta-feira 26, a partir das 9 horas da manhã, na sede da Fetaema, em São José de Ribamar. Por aqui, eu desejo um bom fim de semana para nós, companheiros.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelas informações. Daqui a pouco, Jonas Mendes vai estar cobrindo essa entrega, que ela vai contemplar aí mais de 100 municípios do estado do Maranhão. São 2.700 kits para os produtores agrícolas do estado do Maranhão. Serão entregues ainda 1.500 kits de irrigação. Isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de trazer a água, de perfurar um poço, de ter um para poder abastecer a sua horta, a sua plantação. Então serão distribuídos 1.500 kits de irrigação, 500 roçadeiras, já o BPD, você ainda sabe ainda usar a roçadeira, 500 forrageiras, né?
O equipamento, que é para poder tratar que eu usava, era o do mesmo do Rei da Juquira.
E são 200 motores rabeta que vão beneficiar os agricultores, aqueles motores para canoa.
Né? É rabeta porque é colocado atrás.
Isso, então, são 111 municípios do estado do Maranhão contemplados. Aí o pessoal anda perguntando, rapaz, onde é que esse governador está achando tanto dinheiro para poder comprar tanta coisa? Eu estava vendo ontem, assistindo uma matéria no Jornal Nacional, né, mostrando a situação da falta de conectividade que ainda existe no nosso país. Breve o estado do Maranhão, que já não apareceu mais nessas matérias negativas que geralmente apareciam em rede de rádio e de televisão do nosso país, o Maranhão já não está mais incluído, mas breve o estado do Maranhão será destacado como o único estado em que 100% das escolas da rede estadual de ensino terão conectividade, 100% dos alunos e 100% dos professores estarão conectados. Então a falta de conectividade tem lugar que é 2%, já tem estado que ainda está ainda em 2% de conectividade. Agora, então algumas notícias estão mudando sobre o nosso Maranhão para o nosso orgulho, claro.
Agora ainda voltando na pauta que acontece daqui a pouco, que inclusive terá a presença lá do Jonas Mendes sobre a entrega dos kits, é importante, Humberto, que os prefeitos que venham receber esses kits, eles possam dar também sua contribuição e fazer com que o município produza. Não é para a gente chegar lá no município e o cara está indo comprar o cheiro que vem de outros estados. Tem que plantar. Uma das coisas que o Maranhão tem muito é terra e são terras férteis. Então é necessário...
Agora não vão ter mais desculpa. Não. Tá com kit de irrigação, mas tá com a roçadeira, tá com os equipamentos.
É necessário que os poderes se unem, o poder municipal, o poder estadual, o estado, pelo menos está fazendo sua parte. Mas o município, o que é que o município está fazendo? Possa fazer parceria também com a iniciativa privada e, gente, vamos produzir. Se temos terra, se temos tempo, se temos pessoas que trabalham, mão de obra, então por que não produzir?
Nós temos mostrado muito também, Jalber Pereira, aquela situação lá de Buriticupu, onde aquelas vossorocas, olha aí, ó. As vossorocas estavam ameaçando engolir a cidade. Isso teve repercussão nacional. Essas imagens circularam o mundo das casas desabando, pessoas caindo, veículos caindo dentro dessas vossorocas. Qual foi a finalidade? O prefeito, juntamente com o governador Carlos Brandão, estiveram em Brasília, atrás de recursos, realizando também estudos para saber que medidas tomar. E aí, uma das medidas que está sendo tomada lá pelos próprios moradores, juntamente aí com o poder público, com a orientação do poder público, corpo de bombeiros, é a plantação do que nós conhecemos pelo bambu, né? O bambu. O bambu, ele enraiza, ele cresce, desenvolve com uma certa rapidez e ele vai mantendo a... Como é que é? Se você conhece mais essas técnicas, né? Evitando a erosão.
É, isso aí
evita a erosão.
Por que acontece essas vossorocas, Roberto? Primeiramente porque são terrenos que não possuem essa solidez, não possuem essa total fixação, porque são áreas também descobertas. Uhum. Se tivesse uma proteção, capim, alguma coisa, ou plantas de grande porte que pudesse auxiliar, certamente esse fenômeno não aconteceria. Então, ação aí, o que, é que vai acontecer? Eu estou plantando bambu dentro das vossorocas, lá na parte do fundo, onde foi aberto. O que vai acontecer? Daqui com pouco tempo, eles vão crescer, eles vão se multiplicar, que se multiplica com muita facilidade. Então,
raízes vão segurando
as terreno, raízes, né? vão segurar. A areia que o vento vai trazer vai acabar fechando aquela fenda que foi aberta pelas erosões,
e o problema vai pelo menos amenizar. E o que acontece? O poder público municipal já deveria ter um plano de contenção para isso. Não deixaria esse problema se alastrar tão...
chegar ao estágio que chegou. Que chegou, né?
Isso é mais uma questão preventiva. Então, se você tira...
Se tivesse plantado árvores em redor ali da cidade, arborizado, a própria raiz das árvores seguraria o terreno.
É que nem você,
né,
construir uma casa perto de uma encosta. O que vai acontecer? Essa casa vai cair.
De desabar algum momento, né? Mas nós estamos procurando sempre saber aqui o que está acontecendo nas cidades, em diversas regiões do Maranhão, nós fazer essa conexão com o que acontece nas nossas cidades. Será que a Assembleia Legislativa, os nossos parlamentares também estão atentos ao que está acontecendo? Vamos conferir o que foi destaque no plenário de ontem.
O deputado Eric Costa apresentou a indicação de sua autoria que vai beneficiar o trabalho dos conselheiros tutelares do Maranhão. A deputada Ana do Gás agradeceu ao governador Carlos Brandão por obras que beneficiam os maranhenses.
Eu recentemente estive lá em Guimarães, conversando com alguns amigos, e trago aqui essa mensagem, meu governador Carlos Brandão, ao senhor que tem lutado assim bravamente para que o Maranhão continue avançando ao lado do nosso secretário municipalista, Orleans Brandão, que tem sido incansáveis, é sábado, é domingo, na entrega de melhorias e de qualidade de vida para todo o estado do Maranhão. Em especial a nossa Baixada, que teve uma valorização assim muito grande. Está aqui o ex-deputado Rubens Pereira, que acompanhou a entrega dessa importante obra, um investimento de mais de 16 milhões. E já vai completar 2 anos, deputada Daniela, essa importante entrega, a valorização do nosso litoral ocidental, das praias, das belezas naturais, e o sentimento da população hoje, meu governador, é de gratidão.
O deputado Fernando Brade destacou os serviços prestados pelo Hospital Veterinário Municipal de São Luís. O deputado Elton do Curso solicitou à Prefeitura da capital a colocação de uma faixa de pedestre e um semáforo próximo à sede da Assembleia Legislativa do Maranhão, no Coafuma. O deputado Ricardo Arruda falou sobre o arquivamento da proposição da PEC da blindagem no Congresso Nacional.
É rejeitado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e logo em seguida arquivada pela mesa diretora da casa. Para mim foi um avanço muito grande e uma sinalização de que o Congresso, ele não se encontra fora de sintonia das aspirações populares e da voz das ruas. E essa rejeição deixa um ensinamento muito claro para todos nós. O fortalecimento do parlamento, a preservação das prerrogativas parlamentares, não pode, nunca, jamais, servir de subterfúgio para proteger aqueles que cometem crimes.
O deputado Otelino Neto também falou sobre o assunto. Os deputados Rodrigo Lago e Carlos Lula fizeram críticas ao governador Carlos Brandão. O líder da base governista, deputado Neto Evangelista, rebateu as críticas.
O resumão aí com a repórter Milena Dutra do que acontece na Assembleia Legislativa do Maranhão. Olha, já eu estava vendo aqui, e a gente falando também do interior do estado, vi a deputada aí falando sobre a ligação com algumas praias. Nós tivemos com David Luiz.
Isso.
David Luiz ficou de mandar as imagens para a gente da praia de Itapeua. Praia de Itapeu, ela fica logo pertinho da cidade, do lado da cidade de Central do Maranhão. É mais uma praia que está sendo ligada através de estradas, a estrada está sendo construída, e disse que já é um grande sucesso, porque fica mais próximo do que a praia de Araoca, lá da cidade de Guimarães, fica muito próximo também da cidade, e é espetacular, é uma praia belíssima, mais uma praia bonita do estado do Maranhão que vai ser explorada turisticamente.
E daqui para frente, Beto, muitas outras serão descobertas. Não sei se você já ouviu falar, mas lá em Alcântara tem a praia de Canela Tiua, que pouca gente fala, eu tive a oportunidade de conhecê-la e é muito legal, ainda aquela praia deserta. Mas já que estávamos falando da Assembleia Legislativa, olha, tem gente nova, viu? Tem gente nova de volta, viu? É que em razão do pedido de licença da deputada Cláudia Coutinho, que é da região, inclusive da região leste do estado, o deputado Fred Maia, que é do PDT, primeiro suplente da
do partido, ele assumiu o mandato na Assembleia Legislativa do Estado nesses últimos dias. É a segunda vez aí que o parlamentar exerce o mandato lá na Assembleia. Em julho do ano passado, ele também havia assumido por 120 dias em virtude da licença na época do Osmar Filho, que também é do PDT. O Osmar na época pediu afastamento pelo parlamento aí para tratar problema, para resolver problemas particulares. Então agora o Fred Maia chega pela segunda vez à Assembleia Legislativa. Primeiro para sentir aquele gostinho pela segunda vez.
Pois é. Olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre o turismo. Jalber Pereira, cada vez mais, vocês podem vir, porque tem algumas regiões já da Europa que já tá ficando saturada. Já tem turista demais, o povo não tá aguentando, já quer que o pessoal vá embora, porque é gente demais. No estado do Maranhão tem espaço, pode vir visitar, que tem muito lugar bonito para vocês conhecerem. E está cada vez mais crescendo o setor do turismo e o povo faturando com isso. Nós vamos mostrar um pouco sobre o crescimento do setor nos últimos meses.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.